Fala galera, por aqui professor Marcos Enes, o monstrão da química, e no nosso podcast de hoje vamos falar sobre geometria molecular e polaridade de moléculas, beleza? Mas é o seguinte, quando a gente fala sobre geometria molecular, a primeira coisa que você tem que ter na cabeça é: antes de falar sobre geometria molecular, coloca o seu mapa mental aí do seu lado. Lembra, essa dica é importante. Não ouça só o podcast puro. Claro, se você estiver no ônibus, voltando da faculdade, voltando do seu trabalho ou do curso, é bacana você ouvir o podcast para ouvir. Agora, se você conseguir estar tá com papel na mão para poder fazer as anotações, cara, vale mais a pena ainda. Eu creio que você vai ter um proveito muito maior. Beleza? Vamos nessa então. Mapa mental, geometria molecular e polaridade na mão. Agora a gente cai para dentro. Nosso brainstorm aqui pesado. Vamos lá. Então, quando a gente fala sobre geometria molecular, pessoal, a gente está falando sobre o formato que as moléculas vão adquirir no espaço, beleza? E assim, são diversos formatos possíveis. Eu vou estudar só os cinco principais aqui para vocês, os cinco que caem em nível médio. Se você for reparar no nosso material disponível no Bio Explica, eu falo também sobre a bipirâmide trigonal, sobre a geometria em forma T, a forma gangorra, a bipirâmide quadrática, né, que é a geometria octaédrica, a quadrática plana. Então, as geometrias um pouco mais complexas. Aqui eu vou ver só as cinco básicas que são cobradas em nível médio. Beleza. E aí, como é que essas moléculas adquirem esse formato? Esse formato delas no espaço é adquirido como consequência da resultante das forças de repulsão que você tem entre os pares eletrônicos do átomo central. Se sobrarem pares eletrônicos no átomo central, a repulsão vai ser mais intensa em função desses pares eletrônicos que não fazem ligações. Agora, quando você tem uma ligação covalente, se há compartilhamento de elétrons, esses pares eletrônicos vão sofrer repulsões também. E aí a gente tem como consequência uma teoria chamada teoria VSEPR, da sigla em inglês, que significa Valency Shell Electron Pair Repulsion, beleza? O que que isso significa? Significa teoria de repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência. Você lê de trás para frente, né? RPESV. Então, é a teoria de repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência. Tranquilo? Bom, e aí nós vamos ter três tipos de repulsões. A repulsão que um par eletrônico isolado faz com outro par isolado. Par isolado é aquele par que não faz ligação química nenhuma. E par compartilhado é aquele par que faz, que participa de uma ligação química. Então, a repulsão mais intensa vai ser repulsão entre dois pares isolados. O par isolado não faz nada, ele vai só participar da repulsão. Beleza? Então, a repulsão PI-PI é a mais intensa. Depois, há entre um par isolado com um par compartilhado, PI-PC. E a repulsão mais fraca de todas é a repulsão PC-PC, repulsão entre dois pares eletrônicos compartilhados. Tranquilo? Então, ó, de novo, PI-PI é mais forte do que PI-PC, que é mais forte do que PC-PC. PI par isolado, PC par compartilhado. Show? Vamos lá. Tá, mas e aí, como é que eu vou determinar esse formato que as moléculas vão adquirir no espaço? Cara, na verdade, eu vou te dar o passo a passo aqui para você determinar o formato e se a molécula é uma molécula polar ou apolar. Deixa eu dar uma tossida aqui. Eita, vamos lá. Então o passo é o seguinte: primeiro, você vai determinar quem é o átomo central. Qual é o átomo central? É sempre aquele que está fazendo o maior número de ligações possíveis e está presente em menor quantidade. Tranquilo? Menor quantidade e faz o maior número de ligações. Tranquilo? Anotou isso aí no seu mapa? Beleza. Então, o átomo central é o átomo que está em menor quantidade na fórmula e que faz o maior número de ligações. Depois de determinar o átomo central, você vai determinar a fórmula eletrônica, a fórmula de Lewis. Determinou a fórmula de Lewis, aí você aplica a teoria VSEPR e chega à sua geometria molecular. Depois de determinar a geometria molecular, é que você vai determinar se a molécula é polar ou apolar. Tranquilo? E aí, como é que você vai fazer essa determinação? Você tem que fazer uma análise vetorial, cara. Quais são as análises vetoriais? Você vai apontar sempre uma seta para o átomo mais eletronegativo. Tudo bem? E aí, por exemplo, a molécula de CO2, que é uma molécula linear, você vai puxar. Tá lá, eu tenho duas ligações, certo? Uma dupla entre o oxigênio e o carbono e outra dupla entre o outro oxigênio e o carbono, que é o átomo central. Então, a seta vai apontar para o oxigênio. Por quê? Porque o oxigênio é o átomo mais eletronegativo dessa situação aí. Então, é ele que vai atrair os elétrons com mais força. Então, nós vamos fazer uma seta para um oxigênio, outra seta para outro. Repara que você tem dois vetores na mesma direção, em sentidos opostos, certo? Então, esses dois vetores vão se anular. Se esses vetores se anulam, a resultante é igual a zero. Então, você tem uma molécula apolar. Momento de polar resultante igual a zero, molécula apolar. Tranquilo? Agora, pega a molécula de água, por exemplo. Se eu pego a molécula de água, ela é uma molécula angular, tranquilo? E aí, essa geometria angular, você vai apontar. Eu tenho H simples, oxigênio, simples H. Desses elementos, o oxigênio é o mais eletronegativo, então ele vai puxar os elétrons com mais força, certo? Logo, eu vou colocar as setas, ambas apontando para o oxigênio. Então, se eu tenho duas setas para cima, a resultante delas é para cima também. Tem uma resultante nesse caso? Tem resultante. Se tem resultante, filho, o momento dipolar resultante é diferente de zero. Então, a molécula vai ser polar. Tranquilo? Então, moléculas apolares são aquelas que o momento dipolar resultante é igual a zero. Moléculas polares são aquelas moléculas que o momento dipolar resultante existe, ou seja, o momento dipolar resultante é diferente de zero. E aí, como consequência dessa polaridade ou apolaridade, a gente vai determinar quais vão ser as forças intermoleculares existentes entre as moléculas. Se é intermolecular, né? Tem que ser entre as moléculas. Mas isso fica para o nosso próximo podcast, beleza? Então, hoje eu fico por aqui. Espero que você esteja curtindo muito o nosso material. Estou preparando tudo com muito carinho e com muito foco aqui para vocês. E estou gostando muito do trabalho que a gente está fazendo junto. Não desiste, continua aqui comigo e se precisar, eu estou à disposição, beleza? Um beijo grande para você, um forte abraço e até a próxima. Valeu!